Amazonas, mas não se descarta também o risco de chuva forte no estado de São Paulo, Santa Catarina e Paraná também. Mas isso depois de um dia muito quente, porque as temperaturas sobem bastante, chega até a casa dos 30 graus em Salvador. Você que está em Porto Alegre, máxima de 29 graus. Temos Goiânia com 28 graus de máxima e 30 graus de máxima em Palmas. Na região sudeste, não somente São Paulo, Rio de Janeiro, com temperatura se aproximando dos 35 graus neste sábado, a capital paulista não está muito diferente disso. Sábado, amanhã máxima de 31 graus, no domingo máxima de 30, condição para pancadas de chuva durante a tarde, mas nada de grandes volumes. Belo Horizonte com 29 graus de máxima neste sábado e temos Natal. Natal que tem 30 graus de máxima até o início da próxima semana, mas tem chuva forte em Natal neste fim de semana também.
Rápida parada, daqui a pouco a gente volta com mais notícia e informação. Vamos falar da atuação dos serviços de segurança e inteligência durante os ataques à Brasília no último domingo.
Isso e muito mais ainda nesta edição do Jornal Jovem Pan, que volta rapidinho. Continue conosco.
Dia 15 de janeiro, você vai descobrir que unicórnios são reais.
O que faria com esses 20 milhões de dólares extras?
São empresas avaliadas em bilhões de dólares e nossa missão é encontrá-las.
Os investidores podem ganhar dinheiro.
Toda vez que a tecnologia entra, tem algumas coisas que acontecem recorrentemente. A primeira, ela não traz só coisas boas, ela traz coisas boas, ela traz coisas ruins sempre. Então, ela sempre tem os dois lados. E a outra coisa, ela nunca chega igual para todo mundo, né? Por isso que tem aquela frase do William Gibson, que o futuro já chegou, mas ele não está igualmente distribuído. E o que, que a gente percebe desde o início da história da humanidade? Quem tem acesso à tecnologia sempre são os mais privilegiados. Então, se a gente não tomar cuidado, é isso mesmo que está acontecendo, que você mencionou, né? A gente tem, por um lado, uma aceleração, que é o que todo mundo fala, né? Ai, a pandemia digitalizou e deu uma aceleração. A aceleração não foi igual para todos, e nem foi igual em todas as áreas. A gente pode falar depois um pouquinho sobre a parte de segurança. E, nesse sentido, quando você tem essa aceleração e ela não é igual, ela pode criar o quê? Muito mais gaps, ou seja, muito mais distância entre as várias camadas sociais. E foi isso que aconteceu.
Sociedade Digital, todo domingo na Jovem Pan News.
Jovem Pan News.
A informação na velocidade que você precisa.
E aí, tá embarcando no mundo de apostas esportivas e não sabe por onde começar? Então conheça o vaidebob.com. Simples, fácil e intuitivo, o site te oferece as melhores odds do mercado. E tem mais, nas redes sociais, @vaidebob, você tem postagens diárias sobre as principais disputas e dicas para fazer aquela fezinha. Muita gente acha que apostar é um bicho de sete cabeças, mas agora que você tem o Vaidebob, fica relax. Então já sabe, na dúvida, vai de Bob.
Notícia.
Notícia.
24 horas.
Jovem Pan. Pan News.
Os lamentáveis atos de vandalismo que aconteceram no último domingo em Brasília. O senhor ficou surpreso, já que as manifestações que vinham acontecendo em frente aos quartéis eram aparentemente ordeiras. O que causou, na avaliação do senhor, esse colapso? Porque o senhor tem dito que o país está doente. Por quê?
Esse tipo de resultado aí de violência, não, ele sempre acontece em ambiente onde é desenvolvido fanatismo. Isso aí, em qualquer lugar do mundo, não é só aqui. O fanatismo sempre acaba com violência e não tem outra saída, não tem outra conclusão. E aqui, por um longo tempo, isso aí vem se desenvolvendo. O desrespeito, né, onde ninguém respeita a pessoa, a autoridade, a funcionalidade, as instituições são desrespeitadas, qualquer um coloca que não gosta de outra pessoa, coloca um celular no rosto da pessoa quando encontra num shopping center, num lugar qualquer, põe em rede social, não acontece nada. Uma sensação de impunidade de longo tempo, que não é só por questão política, também problemas de crimes comuns que não são tratados como a população gostaria ou como a lei prevê. Então, isso aí tudo traz sensação de impunidade e um, um volume muito forte de fake news, o Brasil não conseguiu ainda lidar com isso, e tudo isso estimulou o fanatismo, e distorções na interpretação política. Então, esse era o desfecho que iria acontecer a qualquer hora.
Agora, general...
Agora...
Pois não.
Eu vejo que tinha esses acampamentos que se formaram ali logo depois do segundo turno, com uma ideia de que as Forças Armadas que tinham que resolver uma questão política no Brasil. E isso aí foi uma covardia, uma desonestidade, uma transferência da responsabilidade política para a Força Armada, dizendo para a população, para aqueles seguidores que absorvem isso, aqueles que são mais exaltados ou mais extremistas, etc., que as Forças Armadas que tinham que resolver a questão política, quando a questão política tinha que ser resolvida pelos políticos. Nós tivemos uma grande desonestidade, uma grande covardia a partir do segundo turno, que foi o chefe do Poder Executivo não se dirigia a essas pessoas acampadas e dizer para eles, olha, a expectativa de vocês não vai se realizar. Ela não pode se realizar pela ilegalidade, etc. As Forças Armadas não são responsáveis por resolver a questão política. Vamos nos organizar numa grande oposição política. 49% é considerado quase a metade do Brasil que votou no ex-presidente Bolsonaro. E vamos organizar uma oposição política, eu vou liderar essa oposição política e nós vamos ganhar a próxima. General. Mas não foi dito isso, foi desonesto o silêncio e de não orientar essas pessoas. E elas ficaram ali à mercê de qualquer aventureiro ou grupos aventureiros que puxasse numa manifestação como a que aconteceu.
E falando dessas manifestações, general, a Procuradoria-Geral da República pediu ao STF a abertura de investigação em várias frentes. Uma dessas frentes teve esse pedido acatado hoje pelo ministro Alexandre de Moraes, que já determinou a abertura de inquérito contra Anderson Torres, ex-ministro e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, e também envolvendo o governador afastado do Distrito Federal, Ibanez Rocha, além de outras autoridades do DF. E uma outra frente que ainda aguarda essa determinação do STF é para investigar os chamados autores intelectuais desses atos de vandalismo e depredação, que são aqueles que, de alguma forma, incentivaram, fomentaram esses atos que aconteceram a partir de algumas declarações, publicações nas redes sociais. E, nesse sentido, hoje, a Procuradoria-Geral da República pediu a inclusão do ex-presidente Jair Bolsonaro no contexto, no âmbito dessa frente de investigação. O senhor acredita que é possível que, em algum momento, no decorrer dessa apuração, o ex-presidente Bolsonaro seja responsabilizado por esses atos?
Olha, quando acontece um fato como esse, que aconteceu com essa gravidade, tem que fazer o processo legal, né, dentro das normas todas previstas, e ver problema de incitação, financiamento, planejamento, execução, e também ver quem é que falhou na análise, no acompanhamento de inteligência, nas medidas de proteção dos prédios públicos. Tem que analisar tudo. Agora, não pode, eu não vejo nada de absurdo em qualquer pessoa ser arrolada. Mas, para isso, tem que ter um amparo legal, tem que ter uma motivação legal. Não pode ser motivação revanchista. Se o raciocínio revanchista prevalece, o raciocínio político revanchista prevalece, o governo se desvaloriza. O governo pode sair muito forte dessa crise se ele for justo, se ele não tiver discurso radical, porque não se precisa de mais extremismo no Brasil, né? Não foi para isso não foi para extremismo que o governo foi trocado. Então, eu não tenho nada contra, contanto que seja alguma coisa com muita base legal, né? E aí, que cada um seja responsabilizado na medida da sua participação. Mas não pode ter posicionamento extremista e nem posicionamento revanchista. Se não tiver isso daí, então vamos lá, vamos fazer a apuração e vamos inocentar quem tem que inocentar e responsabilizar quem tem que ser responsabilizado, não interessa quem seja.
Pois é, agora, general, nós tratávamos dessa informação como uma hipótese, mas sobre esse pedido da Procuradoria-Geral da República mencionado pela minha colega Lívia, temos uma confirmação, informação que acaba de chegar à redação da Jovem Pan News. Alexandre de Moraes, ministro do STF, acolheu o pedido da Procuradoria-Geral da República e incluiu o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, na investigação sobre os atos em Brasília, os atos de vandalismo que aconteceram no último domingo em Brasília. Agora, general, eu queria mais uma vez que o senhor fizesse uma breve análise sobre essa possibilidade. O ex-presidente da República não está no país durante os atos de domingo, estava nos Estados Unidos, ele saiu, inclusive, antes do final do mandato, foi aos Estados Unidos passar um período de descanso, de reclusão, férias, talvez. De que maneira essa apuração pode conectá-lo a esses atos que ocorreram no último domingo?
Isso aí tem que ser feito uma investigação, né? Tem os órgãos policiais, a fase policial do inquérito, tem que fazer e tem que individualizar e caracterizar a culpa. Né? Não pode ter paixão política nesse caso aí. Né? Só porque o ex-presidente participou muito com um estilo pessoal de um estilo radical, né? Agora é um momento de legalidade, um momento de individualização e caracterização de qualquer infração legal. Então, isso aí tem que ser muito bem feito, sem nenhuma paixão, sem nenhuma mentalidade de revanche. E se tiver a responsabilidade, se ela for caracterizada, é que pague o preço da responsabilização. Agora, isso aí tem que ser com bastante equilíbrio, né? Não pode se perder. O governo ele pode sair forte, mas não pode se perder nas medidas a serem tomadas. Então, a PGR solicitar a inclusão é fundamental, porque a dona da ação penal é ela que provocou a solicitação, né? O judiciário aceitou, então tudo dentro do caminho legal. Isso aí é muito importante. Agora, se vai conseguir caracterizar a culpa ou não, isso aí vai depender da investigação.
Agora, general, em relação à atuação das forças de segurança no dia dos ataques no último domingo e também a atuação dos militares, como o senhor mencionou um pouquinho mais cedo, declarações do presidente Lula, do ministro da Justiça e Segurança Pública em relação à atuação das forças de segurança no dia desses ataques, eles dizem que é indiscutível, essa palavra foi usada hoje pelo ministro, é indiscutível que houve algum tipo de adesão das forças de segurança, porque se não tivesse havido, não haveria o que aconteceu no último domingo. E hoje, em depoimento à Polícia Federal, o governador afastado do Distrito Federal, Ibanez Rocha, disse que o Exército, de alguma forma, impediu a atuação das forças de segurança para a retirada daqueles acampamentos. Queria uma análise do senhor a respeito dessas acusações de ambos os lados.
Bom, agora é momento de que tem que ter equilíbrio, porque foi um fato muito traumático, o ataque aos prédios dos três poderes foi muito traumático, e o discurso de muita gente pode ser bastante radicalizado. Grupos de pessoas radicais, nesse momento, elas se agigantam. O governo não pode deixar, senão acontece a mesma coisa que aconteceu no outro governo, quando pequeno grupo de extremistas acabaram prejudicando o governo, pegaram influência no governo e prejudicaram o governo anterior. Agora é a mesma coisa, não pode deixar o discurso mais inflamado e extremista dominar nenhuma ação. Tem coisas, por exemplo, que sem dúvida houve erro. É impossível qualquer pessoa, ela percebe que houve erro, erro de avaliação, erro de inteligência, de acompanhamento do movimento, de proteção da física ali, esquema de proteção. Esses erros aconteceram, então, isso é visível, não adianta negar. Agora, tem que fazer um inquérito, tem que fazer a CPI também, para pegar tudo. Quem é responsável, vai que pague pela sua responsabilidade. Agora, a gente não pode, a priori, se precipitar aí, né, nas conclusões. Né? Tinha avaliação, esses acampamentos estavam lá já fazia muito tempo. No dia primeiro houve a posse e não aconteceu nada. O costume brasileiro, no dia primeiro trocou o governo, no dia dois trocaram todos os comandantes, todos os chefes de polícia federal, de polícia militar, de Força Armada, de GSI, todo mundo. Né? E não só o chefe, primeiro, segundo escalão também. Então, é um momento de dificuldade, talvez, ali também, de integração de inteligência, etc. Então, tem muita coisa para se considerar. Mas não adianta querer massacrar as instituições. Erro tem, é visível, mas não adianta querer massacrar as instituições. Tem que investigar com calma, responsabilizar quem errou, corrigir os erros e fazer as instituições prosseguirem e se aperfeiçoarem nas suas atividades. Não adianta... Eu vi hoje uma declaração do presidente Lula, né, de que as Forças Armadas não são poder moderador. Eu sempre falei isso desde que... E ainda acrescentou, se não me engano, como pensam que são. As Forças Armadas nunca pensaram que são poder moderador. Eu passei 46, 47 anos no Exército e nunca vi ninguém com a ideia de que Força Armada é poder moderador. Essa ideia foi reforçada, inclusive, por um jurista famoso, aí, até respeitável, mas que, para mim, é completamente equivocado. Agora, nunca isso aí foi postura de Força Armada. Então, a precipitação, o equívoco nesse tipo de conceito não é bom nessa hora.
Agora, general...
As instituições e analisar quem errou, o que houve de erro e tomar as providências legais. Mas não pode descaracterizar ou caracterizar erradamente as instituições.
Tá certo. General, diante das discussões e questionamentos que ocorreram após o resultado das eleições, também aquelas mobilizações de depredação no dia da diplomação, também após a prisão daquele índio Sererê, e claro, os atos do último domingo, os atos terríveis de vandalismo, que medidas, na avaliação do senhor, precisam ser tomadas para a garantia da ordem, da retomada da segurança, especialmente em Brasília, mas também que medidas precisam ser tomadas para a pacificação do país em um Brasil aparentemente dividido? Isso passa necessariamente pelo quê?
Bom, em primeiro lugar, o Brasil não pode continuar desunido, dividido, um país onde 51% é contra 49%. Não dá. Com esse tipo de raciocínio, o Brasil não consegue nenhum objetivo político, social, econômico, não consegue nada. Fica parado, estagnado em brigas permanentes dentro de família, dentro de grupo, dentro de partido político. Isso aí não pode acontecer. Compete ao presidente da República, principalmente, ele tem experiência para isso, mostrar que é presidente de todos os brasileiros, não só daqueles que votaram nele. Isso aí é fundamental, o presidente transmitir essa ideia. Outra coisa, terá o respeito. Não tem problema nenhum pensar diferente. Do jeito ser seguidor de um político ou de outro, do ex-presidente ou não, isso aí não interessa. Interessa que tem que ter respeito pelas ideias. O Brasil tem que recuperar o respeito. Né? A oposição precisa se organizar de maneira eficiente. Ela tem uma massa de 49% que pode se organizar. Não dá tudo isso, porque tem muita gente que votou no presidente porque é contra o outro. Não. Mas, de qualquer forma, se tem uma oposição significativa, que pode ser muito construtiva, fiscalizadora, que é fundamental para o funcionamento da democracia, para obrigar o governo a trabalhar corretamente. Isso é um jogo democrático, é normal. Então, é isso que precisa. Precisa de um discurso de união. O presidente tem que mostrar, e ele tem experiência para isso, mostrar a grandeza política, e a oposição tem que se organizar de uma forma construtiva. Novas lideranças, eu acho que vão aparecer, porque eu acho que o ex-presidente, ele mais destruiu a direita do que colaborou para o fortalecimento da direita no Brasil. E esses fatos agora também são um golpe fortíssimo, porque as pessoas são caracterizadas como de direita. E elas não são de direita. São criminosos que fizeram isso, não são de direita. Né? O ex-presidente, ele não é de direita, ele é um populista, é o estilo populista. Né? Uma exploração religiosa, uma coisa... Então, é um populismo. Agora, líderes têm que aparecer equilibrados e o governo também se equilibrar. Isso aí não tem nada a ver com a punição daqueles que cometeram esses absurdos no fim de semana. O Brasil só se recupera politicamente. O governo pode ser fortalecido, mas vai depender da grandeza política dele nesse episódio.
Ok, queremos agradecer demais pela entrevista o general Santos Cruz, ex-ministro-chefe da Secretaria de Governo da Presidência, a quem agradecemos demais pela participação. Boa noite ao senhor e, por favor, volte mais vezes aqui à Jovem Pan News.
Muito obrigado.
Como dissemos há pouco, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, decidiu, na noite desta sexta-feira, acatar o pedido da Procuradoria-Geral da República e incluiu o presidente Jair Bolsonaro nas investigações dos atos de destruição e vandalismo que ocorreram em Brasília no último domingo. Na decisão, escreveu o ministro Alexandre de Moraes, abre aspas, diante das notícias de que o ex-presidente não se encontra no território brasileiro, o pedido de realização do interrogatório do representado, Jair Messias Bolsonaro, será apreciado posteriormente no momento oportuno. Fecho aspas. Mais cedo, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, se reuniu com o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, e apresentou uma representação criminal contra os suspeitos de invadirem e depredarem o Congresso Nacional. E a repórter Marília Sena tem agora os detalhes para a gente.
O senador Rodrigo Pacheco sugere prisão preventiva, bloqueio de bens e medidas cautelares contra os vândalos que invadiram o Senado Federal. No documento estão os nomes das pessoas que foram presas no dia 8 de janeiro e de outras pessoas que foram identificadas pela Polícia Legislativa do Senado. O presidente do Congresso Nacional pediu agilidade nas investigações da Procuradoria-Geral da República.
Quero aqui externar a nossa sincera preocupação com os desdobramentos disso, o nosso objetivo e nosso desejo de que haja o máximo de empenho do Ministério Público Federal, todo ele que é uno e indivisível, desde o Procurador-Geral da República até as instâncias nos estados do Ministério Público Federal, para coibirmos em repreensão esses fatos e evitarmos que outros fatos possam acontecer a partir de algum sentimento de impunidade que possa surgir.
Pacheco também informou que no dia 8, armas brancas como facas, machadinhas e estilingues foram apreendidas pelos policiais legislativos. Segundo o senador Rodrigo Pacheco, as obras para reparar os danos causados ao Senado Federal vão custar entre 3 e 4 milhões de reais. O Grupo de Estratégias de Combate aos Atos Antidemocráticos foi criado pelo Procurador-Geral da República no último dia 11. Ele é formado por 116 procuradores e terá duração mínima de um ano. No encontro, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, se comprometeu com a agilidade das investigações e disse que um dos compromissos do Ministério Público é preservar a democracia.
Aqui, muito nos honra por reafirmar as atribuições do Procurador-Geral e de todo o Ministério Público em suas instâncias distintas em trazer este material contendo ilícitos ocorridos no último domingo e que nós vamos nos debruçar com a rapidez e com a confiança de que é preciso responder aos fatos, porque o nosso maior valor constitucional é a democracia.
Na última quinta-feira, o senador Rodrigo Pacheco visitou o Supremo Tribunal Federal, o prédio mais depredado pelos vândalos, e prestou solidariedade em razão da invasão e dos ataques sofridos pelo Supremo. No encontro estiveram presentes a presidente da Corte, Rosa Weber, os ministros Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia, Dias Toffoli e Alexandre de Moraes.
Sobre a inclusão do ex-presidente no inquérito dos atos antidemocráticos, o advogado de Bolsonaro, Frederic Wassef, divulgou uma nota afirmando que, abro aspas, Jair Bolsonaro sempre repudiou todos os atos ilegais e criminosos e sempre falou publicamente ser contra tais condutas ilícitas, assim como sempre foi um defensor da Constituição e da democracia. Em todo o seu governo, sempre atuou dentro das quatro linhas da Constituição. O presidente Jair Bolsonaro repudia veementemente os atos de vandalismo e depredação do patrimônio público cometidos pelos infiltrados na manifestação. E ele jamais teve qualquer relação ou participação nestes movimentos sociais espontâneos realizados pela população. Fecho aspas.
E o ministro da Justiça, Flávio Dino, e a presidente do Supremo Tribunal Federal, a ministra Rosa Weber, estiveram reunidos no dia de hoje. Vamos acionar mais uma vez a repórter Paula Lobão, que vai trazer os detalhes dessa reunião. Paula, o que foi tratado? Quais assuntos foram discutidos? Bem-vinda de volta.
Oi, Daniel. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, foi pessoalmente até o Supremo Tribunal Federal para encontrar a presidente do STF, a ministra Rosa Weber, para entregar em mãos para ela a réplica da Constituição Federal de 1988, que havia desaparecido e aí constatou-se, na verdade, que ela tinha sido furtada no domingo durante os atos de vandalismo e invasão aos prédios dos três poderes. A gente sabe que o prédio, o edifício do STF foi o mais prejudicado, o mais vandalizado de todos os três prédios dos três poderes, até mesmo mais do que aqui o Palácio do Planalto e o edifício do Congresso Nacional. Então, Flávio Dino foi pessoalmente entregar à ministra Rosa Weber essa réplica, réplica desse documento que antes dos atos de domingo ficava exposto no Salão Branco da Corte. Essa área, inclusive, foi uma das mais depredadas e destruídas dentro do edifício sede do Supremo Tribunal Federal. Quem acompanhou o Flávio Dino durante esse encontro até a ministra Rosa Weber foi o diretor da Polícia Federal, Andrei Rodrigues. Ele estava presente acompanhando o ministro Flávio Dino nesse encontro e Flávio Dino chegou a dizer que o encontro de hoje dele com a ministra Rosa Weber é um encontro que manifesta, que mostra a união dos poderes em torno de toda essa situação que tem acontecido aqui em Brasília desde domingo. Flávio Dino também explicou como foi que essa réplica acabou sendo recuperada. A gente vai ouvir agora o ministro a respeito dessa explicação, porque a réplica chegou até a Polícia Federal. Ele diz como. Vamos ouvi-lo agora.
Nós identificamos que essa Constituição estava em Minas Gerais, a Polícia Federal estava atuando para a recuperação dessa Constituição e o cidadão compareceu à Delegacia de Polícia de Varginha e Minas e restituiu a Constituição e claro que ele está sendo investigado.
Pois é, esse homem que está sendo investigado, ele aparece em imagens que viralizaram nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, na internet, logo após o quebra-quebra de domingo aqui em Brasília. Esse homem aparece envolto a uma bandeira do Brasil e ele exibe o documento, ele exibe a réplica desse documento, que é a réplica da Constituição Federal de 1988. Bom, o STF já começou o trabalho de reparos, de restauração, manutenção, de limpeza, equipes de manutenção, inclusive, já estão fazendo reparo das bancadas, das cadeiras que são utilizadas pelos ministros do Supremo Tribunal Federal e também a parte elétrica, a fiação elétrica que acabou sendo muito prejudicada, muito danificada. Os reparos também já iniciaram. A equipe de limpeza também está cuidando da parte de pichação, tirando essa parte das paredes que foram pichadas pelos vândalos que adentraram, que invadiram o prédio do Supremo Tribunal Federal, bem como está sendo feita a retirada e a limpeza dos cacos de vidros, principalmente na parte externa do prédio, do edifício sede do STF. O Supremo Tribunal Federal também disse que já começou a providenciar o restauro das obras de arte. Todas as obras de arte que foram danificadas também serão restauradas e recuperadas. Daniel, Lívia, eu volto com vocês ao estúdio.
Pois é, trabalho que precisará de tempo, dinheiro, dedicação e muita paciência. É isso, Paulo Lobão volta daqui a pouco na programação da Jovem Pan News.
E a seguir, voltamos a falar de Anderson Torres, que deve se entregar amanhã à Polícia Federal.
É isso, assunto muito importante, é rapidinho, a gente espera você. Até já.
Existem sinais que os grandes...
Jovem Pan News.
Tiago Berraes e Adriana Reis comandam a bancada do maior jornal do rádio brasileiro. Jornal da Manhã. Todo dia a partir das 6 da manhã. Só aqui na Jovem Pan e também no Panflix.
Informação e opinião.
Jovem Pan News.
A redação é uma arte e, como qualquer outro ofício, leva tempo para aprender e praticar. Mas você pode começar hoje. E o primeiro passo é se inscrever no meu novo curso Seja um Copywriter. Eu sou Rafael Albertoni, o primeiro copywriter do Brasil. E te convido para um treinamento onde você aprenderá as técnicas de texto que vão mudar a sua vida financeira. Aproveite a promoção de lançamento com 50% de desconto por tempo limitado. Acesse agora newcursos.com.br, niucursos.com.br e faça sua inscrição.
24 horas.
Notícia, informação, serviço.
Esta é a Jovem Pan News. A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida para começar o dia do jeito certo.
Bem-vindo, já estamos no ar, começando o Jornal da Manhã para todo o Brasil.
Os principais assuntos. A notícia de última hora.
Uma frente fria chegou ao Rio de Janeiro.
E aquilo que mexe com a sua rotina.
Até o momento, o engarrafamento.
Tudo passa pelo microfone da Pan. A Jovem Pan está com você o tempo todo, com som e imagem.
De Brasília, Luciana
Vendetta. Certo, Bopeta, como é que foi a conversa com o Marcelinho?
Do Rio, Rodrigo Vieira.
Viu só? Acesse jovempan.com.br, baixe o aplicativo da Panflix e se inscreva em nossos canais no YouTube. Jovem Pan News. Notícia.
Notícia.
24 horas. Jovem Pan. Pan News.
E o ministro Alexandre de Moraes mandou investigar Anderson Torres e Ibanez Rocha por omissão. Quem conta pra gente é a repórter Yasmin Costa.
Olha, o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, ele determinou a abertura de um novo inquérito para apurar a conduta de 4 pessoas durante esses atos criminosos que ocorreram no último domingo aqui em Brasília, que resultaram na invasão e na depredação dos prédios dos 3 poderes. Quem são essas 4 pessoas? O governador afastado do DF, Ibanez Rocha, o ex-secretário de Segurança Pública aqui da capital do país, Anderson Torres, o ex-secretário de Segurança Pública interino do DF, Fernando Oliveira, e também do ex-comandante-geral da Polícia Militar do DF, Fábio Augusto Vieira. A decisão de Moraes ocorre no âmbito do inquérito que investiga a prática de atos antidemocráticos. O ministro Alexandre de Moraes, ele atendeu a um pedido da Procuradoria-Geral da República. E nessa decisão, o magistrado afirmou o seguinte, que os fatos narrados demonstram ali a atuação de uma possível organização criminosa que tem entre os seus fins desestabilizar as instituições republicanas. Inclusive hoje, O governador afastado aqui da capital do país, ele se antecipou e de forma espontânea foi à sede da Polícia Federal prestar esclarecimento sobre esses episódios do último domingo. E em nota, depois dessa visita à PF, o governador disse o seguinte, que respondeu todos os questionamentos feitos pela Polícia Federal e que espera ter deixado claro que não teve qualquer envolvimento, seja por ação ou omissão, com essas invasões e depredações aos prédios públicos. Vamos entender o que ele disse nesse depoimento. Ibanez disse o seguinte, que foi definida uma data do dia 29 de dezembro de 2022, para o início ali da remoção daqueles manifestantes que estavam em frente ao quartel-general. Só que esse prazo, ele foi sustado por ordem do próprio comando do Exército. Ibanez ainda afirmou à Polícia Federal que a equipe de transição do governo do presidente Lula tinha conhecimento da oposição do Exército com relação à retirada desses acampamentos. O governador afastado ainda confirmou o seguinte, que os policiais federais, ele confirmou aos policiais federais que depois da posse de Lula, houve uma desmobilização espontânea desses acampamentos e que o próprio governo do DF auxiliou os manifestantes fornecendo passagem de ônibus para que eles conseguissem voltar para as suas casas. O governador Ibanez, ele ainda afirmou que eventuais relatórios de inteligência ficavam ali restritos à área da Secretaria de Segurança Pública e que ele nunca recebeu qualquer alerta sobre a possibilidade de violência e só tomou conhecimento da gravidade desse caso através de uma mensagem que foi enviada pelo ministro da Justiça, Flávio Dino, a ele. Em nota, a Polícia Militar, se manifestou sobre esse caso, disse que adotou todo o protocolo reforçando um policiamento preventivo na região central da capital do país para garantir a segurança pública durante o dia da manifestação que resultou no vandalismo. A PM ainda falou o seguinte, que a princípio os manifestantes estavam atuando de maneira colaborativa, mas em um determinado ponto eles passaram a atuar de forma hostil e entrar em confronto violento com os policiais militares e conseguiram invadir o prédio dos três poderes. Nessa hora, a PM diz que acionou ali ajuda especializada e mais contingente da corporação para conseguir restabelecer a ordem pública e a PM ainda confirma que todo o efetivo disponível da corporação foi mobilizado para o comparecimento imediato e que as instalações dos prédios dos três poderes foram retomadas por meio de ações mais enérgicas. A PM ainda afirmou nessa nota que muitos policiais foram feridos, mas que ainda assim eles conseguiram contornar toda a dificuldade e restabelecer a ordem pública naquele último dia 8 de janeiro. De Brasília, Yasmin Costa.
A temporada de chuvas segue pelo Brasil e com ela outras preocupações, como é o caso da dengue. David de Tarso, de volta ao Jornal Jovem Pan. David, os números de mortes pela doença no ano passado sugerem com toda certeza mais cuidados por parte da população e do poder público, né?
Exatamente, viu, Olivia? Muito boa noite mais uma vez a quem nos acompanha pela programação da Jovem Pan. Ao longo de 2022, 1.016 pessoas acabaram morrendo no Brasil por conta da dengue. 109 mortes ainda estão sendo investigadas, ou seja, esses números podem crescer ainda mais em relação ao ano passado. O último recorde em relação ao número de mortes provocadas pelo mosquito Aedes aegypti foi em 2015, quando 986 pessoas acabaram morrendo por conta da dengue em todo o país. E agora, infelizmente, esse novo recorde estabelecido. Entre os estados que mais fizeram vítimas, está em primeiro lugar o de São Paulo, com 282 mortes, o de Goiás, 162 mortes, Paraná, 109 pessoas acabaram morrendo por conta da dengue, Santa Catarina, 88 mortes, Rio Grande do Sul, 66, e os casos prováveis, ou seja, as pessoas que foram infectadas pelo mosquito, correspondem a 1.450.000 pessoas, que precisaram de internação, às vezes as plaquetas baixam, correspondem a 1.473. E os sinais de alarme são aquelas pessoas que precisaram de internação, mas não tiveram consequências graves, foram mais de 18 mil pessoas que necessitaram, então, de internação hospitalar. Entre as regiões em que a dengue mais teve casos, registros da doença, em primeiro lugar, Centro-Oeste, com mais de 2 mil casos a cada 100 mil habitantes, o Sul, 1.050 casos para cada 100 mil habitantes, seguido do Sudeste, 536, Nordeste, 431 casos e Norte, 277. Isso na proporção a cada 100 mil habitantes nessas regiões. A gente conversou com o médico infectologista André Pirajá, que falou mais detalhes sobre o porquê desse aumento em todo o Brasil, né, em relação às mortes provocadas pela dengue, um mosquito tão pequeno, mas que infelizmente provoca consequências graves e até mesmo, como a gente viu, as mortes. Vamos acompanhar mais detalhes então com o médico infectologista.
Isso se deve por alguns motivos, como aumento do número de dias chuvosos, isso acumula água parada, faz a proliferação do mosquito Aedes aegypti aumentar. O segundo dado que pode ser mencionado é a falta de cuidados da autoridade pública e da própria população em fazer a sua parte, a prevenção do mosquito, combate com larvicidas, procurar locais que acumulam águas paradas. Esses dois anos de pandemia fez esse esquecimento, esse apagão, até mesmo da população e da população médica também, de identificar os fatores de gravidade para dengue, dores abdominais, sonolência, dificuldade de se alimentar, que são os principais diagnósticos clínicos de gravidade, e a população mais vulnerável na hora de buscar ajuda médica.
E vamos falar mais uma vez sobre a investigação contra o ex-ministro da Justiça e ex-secretário da Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, que é esperado amanhã em Brasília. Vamos tratar dessas questões com o advogado Sávio Chalita, a quem agradecemos demais pela participação. Doutor, seja muito bem-vindo aqui mais uma vez à Jovem Pan News.
Eu que agradeço, Daniel, Lívia. É um prazer poder mais uma vez tratar sobre assuntos tão sensíveis para a nossa democracia.
Pois é, tudo levava a crer que nós iniciaríamos essa entrevista tratando dessa questão que envolve o ex-ministro e ex-secretário da Segurança Pública, mas tem uma notícia que acaba de chegar à redação, nós chegamos a repercutir isso há pouco, porque Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal, ele acatou o pedido da PGR, a Procuradoria-Geral da República, e decidiu incluir o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, uma investigação sobre os atos de vandalismo que ocorreram em Brasília no último domingo. Claro que eu quero pedir uma análise, um comentário do senhor acerca dessa informação, dessa notícia. Jair Bolsonaro, ex-presidente da República, deixou o Brasil faltando uns dois dias, ou, salvo engano, na véspera da virada do ano, foi aos Estados Unidos, lá está, de férias, recluso, enfim, e não se sabe exatamente quais seriam as participações ou de que maneira poderia conectá-lo a esses atos de domingo? Eu queria uma breve análise do senhor acerca dessa informação, de que ele será investigado sobre esses ataques do último domingo. Doutor.
Daniel, todo o processo que nós chamamos de processo de investigação, que está mais ligado aí a um aspecto criminal, né? Ele vai sempre demandar um indício de autoria, de materialidade de alguma prática criminosa. O que nós tivemos aí no domingo, né, que foram aqueles ataques, toda a barbárie que se, né, sucedeu, são gravíssimos, né, são fatos que são descritos como tipos penais, ou seja, são crimes estabelecidos tanto pelo Código Penal como grandes infrações político-administrativas indicadas pela Constituição, que não se pode deixar passar de qualquer modo, né? Então, de um lado, nós temos aspectos jurídicos que são importantes de serem analisados, institutos que, por mais que estudemos nos bancos acadêmicos, poucas vezes, e que bom, né, que poucas vezes a gente acaba tendo aqui na prática analisar, muitos estão sendo pela primeira vez, e de outro lado, nós temos um discurso, né, uma grande chuva de retórica para todos os lados, que é um aspecto político. Então, de um lado, para Jair Bolsonaro é uma oportunidade, durante um procedimento de investigação, de demonstrar que ele não teve participação alguma, e de outro, né, também o interesse do Estado Democrático de Direito, do Poder Público, de verificar quem de fato exerceu ali a função do chamado da função intelectual, de quem que criou, quem que buscou criar um movimento dessa natureza. Então, não, ainda fomos todos aqui pegos de surpresa, né? Imaginávamos que essa decisão de inclusão do ex-presidente estaria talvez um pouco mais adiante, né? Com mais provas sendo produzidas que pudessem relacionar ele, embora por parte dos discursos que foram aí proferidos, não só durante o processo eleitoral, mas isso já é antes até, né? Pensamos até lá de 2018 para cá, que envolvendo a descrença a respeito das urnas eletrônicas e tudo o que sucedeu, é talvez de grande relevância que já nesse momento ele possa ser ouvido, possa ser de uma maneira formal ouvido, possam ser apresentados ali algumas provas, documentos que conduzam para demonstrar a inocência diante da versão que ele eventualmente vai apresentar, acreditamos que sim, e até mesmo de relacionar alguma prática que tenha ocorrido. Então nós temos aí autoridades importantes como ex-presidente, ex-ministro da Justiça, ex-secretário do Distrito Federal da área de segurança pública, que tem aí muitos elementos a trazer para contribuir, até mesmo é uma forma de se apaziguar esses ânimos. Enquanto a gente não chega a um denominador comum, a um resultado formal, concreto, real e não especulativo do que aconteceu, gera-se uma grande insegurança, o que não é bom para ninguém.
Agora, doutor, como o Dani já adiantou na abertura da entrevista, a expectativa é que Anderson Torres, como o senhor mencionou, ex-ministro, ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, chegue amanhã ao Brasil e ele deve se apresentar à Polícia Federal, segundo postagens que ele mesmo publicou nas redes sociais. Como Jair Bolsonaro, ele segue ainda nos Estados Unidos com uma família e teve a prisão preventiva decretada pelo ministro Alexandre de Moraes na última terça-feira. E hoje, o próprio ministro, atendendo a um pedido da PGR, abriu uma investigação, ou melhor dizendo, determinou a abertura de um inquérito para que Anderson Torres, Ibanez Rocha e outras autoridades do DF sejam investigadas em relação a esses ataques em Brasília no último domingo. Quais são as possíveis implicações, especialmente para Anderson Torres, doutor, levando-se em consideração que ele teve essa prisão preventiva decretada?
Bom, no primeiro momento, só para até manter uma linha de raciocínio, quando a gente pensa na figura ali do Anderson Torres, toda a sua atuação, né, que está sendo atribuída, quando eu falo assim, claro, considerando os fatos que estão sendo noticiados, estão vindo à tona aí nos últimos dias. No primeiro momento, essa descoberta, em razão da apreensão que foi feita na residência do ex-ministro, daquele esboço do que seria um decreto, né, de estado de defesa, cabe uma consideração pontual, né? Aquela redação, ao observar, no primeiro momento dá para se perceber que quem redigiu é conhecedor de uma técnica de redação legislativa, porque ela é muito bem disposta em termos formais. No aspecto do conteúdo material, há uma grande atecnia, né? Uma vez que o estado de defesa, que, assim como o estado de sítio, só que muito mais grave no caso do estado de sítio, são dois mecanismos de defesa pontual, está dentro do que a Constituição chama de defesa do Estado. O estado de defesa serve para algo, alguma animosidade, alguma grande repercussão local determinada. Mas isso não envolve você poder interferir em um poder constituído. Envolve você poder excepcionalmente afastar a autonomia de uma unidade federativa, de um município, se fosse o caso. Você não precisa necessariamente ser município ou estado, mas alguma animosidade, algum problema local, né? Então, jamais, em termos agora do conteúdo desse esboço, poderia alcançar um poder intervir em outro, no local do TSE. Então, isso é algo que deve se chamar atenção e, obviamente, que as autoridades devem estar atentas a isso, que pode trazer ali uma linha de fazer sentido a primeira sustentação de defesa do ex-ministro, de que aquilo teria sido recebido por ele. A gente não sabe, é claro, a gente fala em hipótese e a minha preocupação aqui é trazer um aspecto jurídico, né? Então, o estado de defesa formalmente está bem desenvolvido, conteúdo, material, não condiz com o que a Constituição possibilita. Agora, o que aconteceria se o ex-ministro não regressasse ao Brasil? Nós temos aí, hoje também, o atual ministro da Justiça, Flávio Dino, dizendo que seria iniciado um processo de extradição. É bem importante pensar que a extradição ela tem que ser sempre analisada de qual país para qual país. Nesse caso, o Brasil pediria que o Anderson Torres fosse extraditado dos Estados Unidos, ou seja, que o governo norte-americano enviasse ele para o Brasil para que pudesse, então, ser cumprida a medida, que no caso foi uma prisão preventiva. E esse procedimento ele não é rápido, então se ficasse Anderson Torres, e se ficar a gente ainda não tem certeza se ele vai vir ou não, pode-se iniciar esse procedimento, que não é rápido, repito, que envolve os ministérios, tanto da Justiça quanto das Relações Exteriores, trabalhar e isso possa, então, dar prosseguimento. Então, demora, o procedimento demorar. Com a vinda dele, assim que ele chega em solo brasileiro, já, obviamente, vai ter toda uma preparação para que seja recebido e já com a sua liberdade construída, né? A prisão preventiva, tá, ela tem a ideia... Perdão.
Não, pode concluir, doutor, por gentileza.
A prisão preventiva ela tem o objetivo de evitar que a pessoa, no caso investigado, permaneça ainda transgredindo, né? Ou seja, colocar um ponto ali naquela questão que envolve a ordem pública. Não significa já uma decisão final de que a pessoa é culpada. Sempre é importante lembrar que trata-se de uma prisão que serve ao procedimento, serve à investigação e não já uma decisão definitiva, de culpa, né?
Perfeito. Muitos desdobramentos. A gente segue acompanhando esse caso. Advogado Sávio Chalita, muito obrigado mais uma vez por colaborar com a gente aqui na Jovem Pan News. Boa noite e até a próxima.
Boa noite, Daniel, Lívia. Eu que agradeço. Um grande abraço.
A nomeação do Procurador-Geral de Justiça do Rio de Janeiro tem gerado uma crise institucional. E o Rodrigo Viga traz os detalhes.
Uma decisão tomada pelo governador Cláudio Castro é de reconduzir Luciano Matos ao cargo de Procurador-Geral de Justiça aqui do Estado está causando uma enorme turbulência, um maior rebuliço. Nas últimas horas, cerca de 30 integrantes do GAECO, um grupo especializado que combate ao crime organizado, renunciaram aos seus cargos de membros integrantes e também de coordenadores. Foi uma espécie de protesto contra essa recondução de Luciano Matos. Afinal de contas, ele foi o segundo mais votado e não o primeiro na eleição no Ministério Público do Rio de Janeiro. Teve pouco mais de 41% dos votos. A primeira colocada teve 46% dos votos. Os dois e mais um terceiro nome passaram a integrar a chamada lista tríplice que foi apresentada, oferecida ao governador Cláudio Castro, que decidiu escolher o segundo colocado e não a primeira colocada. Quebrando, inclusive, o protocolo por aqui. Afinal de contas, desde Rosinha Garotinho, em 2003... que o primeiro colocado não é conduzido a essa função de Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. O governador Cláudio Castro até já publicou essa recondução de Luciano Matos no Diário Oficial do Estado. Segundo os promotores e integrantes do GAECO, ele quebrou um compromisso assumido durante a campanha e depois da votação. Luciano Matos havia dito que iria respeitar e apoiar a escolha daquele mais votado. No caso, ele foi o segundo colocado nessa disputa para o cargo de Procurador-Geral de Justiça do Rio de Janeiro. O GAECO tem um trabalho intenso aqui no Rio de Janeiro de combate ao crime organizado e esteve à frente, por exemplo, de prisões de delegados recentemente da Polícia Civil. Também liderou uma operação contra o maior contraventor do estado do Rio de Janeiro, Rogério Andrade. Tem ações permanentes e ainda é um dos órgãos responsáveis pelas investigações em torno das chamadas rachadinhas no Parlamento, na Alerje e em outros órgãos do Estado do Rio de Janeiro. Do Rio, Rodrigo Viga.
Economistas de grandes instituições financeiras convidados para uma reunião nesta sexta-feira receberam de forma positiva as propostas feitas pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para as contas públicas. Vamos acompanhar todos os detalhes com João Vitor Rocha.
O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, cumpriu agenda em São Paulo nesta sexta-feira e se reuniu com algumas das principais figuras do mercado financeiro. O encontro aconteceu um dia depois do anúncio de um plano de ajuste fiscal na casa de 242 bilhões de reais para o orçamento de 2023. Segundo uma fonte ouvida pela Jovem Pan, que esteve presente na reunião, entre os principais assuntos discutidos por Haddad e os representantes do mercado, esteve a sinalização da apresentação em breve de uma proposta de reforma tributária. O economista-chefe do Banco BTG Pactual, Mansueto Facundo de Almeida, acredita que com uma trajetória fiscal melhor, a perspectiva é de menos inflação e maior crescimento.
Parece que a gente está caminhando para um déficit primário em torno de 100 bilhões. É claro que a gente tem que esperar algumas medidas que precisam ser aprovadas no Congresso, a reoneração da gasolina, que deve voltar em algum momento, mas se a gente for para o ano com um déficit primário na casa de 100 bilhões, já é muito menor, é menos da metade do que o que saiu do orçamento. E junto com o pacote, quer dizer, com a proposta de reforma tributária e o novo arcabouço fiscal, eu acho que vai ser muito importante, enfim, para reduzir o risco Brasil.
Ex-ministro da Fazenda do governo Dilma e atual diretor do Banco Safra, Joaquim Levy, sinalizou que o mercado ficou satisfeito com os últimos anúncios econômicos do novo governo.
Então a gente já tem uma informação muito relevante para 2023 e o governo já está se preparando para dar indicações para os próximos anos, de tal maneira que todo mundo tem um mapa do que se pode esperar da economia brasileira nos próximos anos. Foi uma sinalização importante ontem e vai continuar sendo construído. E isso que o mercado está acompanhando, inclusive o mercado ontem reagiu proporcionalmente ao que também já foi sendo anunciado. Então foi muito bom.
Agora o mercado aguarda para saber se o governo Lula vai apoiar a atual reforma tributária que já tramita no Senado Federal ou se vai apresentar uma proposta em seus termos.
Com as chuvas dos últimos dias, o nível dos reservatórios que abastecem a Grande São Paulo subiu. A Paula Nobre tem mais informações.
Para ser considerado normal, o nível de um sistema de um reservatório como este que eu estou, o Guarapiranga, ele precisa estar operando com pelo menos 60% da sua capacidade. E não somente para garantir a segurança de meses como este janeiro e o próximo fevereiro, que de fato são meses mais chuvosos, mas principalmente para garantir segurança e abastecimento dos meses mais secos do ano, que acontecem nas estações de outono e inverno.
Devido às fortes chuvas que estão ocorrendo nos últimos dias, os reservatórios do estado de São Paulo vêm registrando alta em relação aos seus volumes. O sistema Cantareira, por exemplo, que abastece a região de Campinas e Grande São Paulo, subiu impressionantes 27 vezes entre o fim de dezembro e início de janeiro. Segundo dados da Sabesp, o sistema Cantareira vem operando com nível próximo aos 47%. Este é o maior volume registrado para o mês de janeiro em 3 anos, ou seja, desde janeiro de 2020, quando o sistema registrou 45,7% do seu nível. Além do Cantareira, outros sistemas do estado de São Paulo também operam com bons volumes para o mês. O reservatório do Alto Tietê tem operado com nível acima dos 50%. Guarapiranga opera com nível próximo aos 80%. Cotia, com mais de 60%. E o reservatório do Rio Grande opera com mais de 100% do seu nível. O problema é que, mesmo que os níveis estejam subindo, alguns dos reservatórios, como o Cantareira e o Rio Claro, não chegaram ao volume que é realmente esperado. No entanto, de acordo com a meteorologista Karine Gama, da Climatempo, os meses de janeiro, fevereiro e março podem trazer surpresas em relação à chuva, garantindo a possibilidade de subir ainda mais o nível dos reservatórios.
A tendência de que os próximos dias e os próximos meses sejam ainda marcados por bastante chuvas. E com isso, o nível do Cantareira deve subir. O mês de fevereiro, inclusive, deve ter chuvas acima da média em toda a região metropolitana de São Paulo. No mês de março, a chuva deve ficar dentro da média. O platô, ou seja, o pico do Cantareira, acontece em meados do mês de abril. Então, só lá vamos saber, na verdade, o seu maior índice. Mas a previsão é de a continuidade da chuva e de aumento no nível do Cantareira.
Mesmo com essa condição positiva, é importante lembrar que a chuva pode variar bastante de um dia para o outro e, por isso, é importante continuar economizando água e evitando desperdício. A condição é positiva, mas é importante lembrar que a chuva pode variar bastante de um dia para o outro e, por isso, é importante continuar economizando água e evitando desperdício, mesmo com esse aumento do nível das represas.
Ponto final nessa edição, nós agradecemos demais sua companhia, sua audiência e sugerimos que você fique aqui na sintonia da Jovem Pan News, sempre boas atrações para você ficar bem informado. Lívia Zanolini, ótima noite para você e bom fim de semana.
Boa noite, Daniel Caniato, obrigada pela companhia ao longo da semana, bom fim de semana para você, a você também que esteve conosco ao longo de todos esses últimos dias, obrigada pela audiência e pela companhia, até segunda.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.
As principais notícias da hora e a opinião dos nossos comentaristas. Reportagem ao vivo de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e das principais cidades do país. Headline News. Headline News. De segunda a sexta, 1:30 da tarde.
Morning Show. A sua dose diária de informação, política e entretenimento.
Chega mais, minha excelência!
Chama alguém pra ajudar esse homem.
Eu achei que ia rolar tapas.
De segunda a sexta, a partir das 10 da manhã. Tudo junto e misturado em um só lugar. Morning Show, na Jovem Pan News.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida, para começar o dia do jeito certo. Nossos repórteres não deixam escapar nada.
Pois não. Olha as declarações.
Polêmica em Marília. Foi protocolado, né?
Tudo passa pelo microfone da Pan.
A reforma da Previdência vai gerar uma economia.
Os principais assuntos.
A maioria dos contribuintes do regime geral de previdência.
A Jovem Pan está com você o tempo todo, em som e imagem. Acesse jovempan.com.